Datacracia, por Luli Radfarer.
Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje que gostamos tanto de falar, inovação, quem demanda? Luli, muito se fala em inovação e como ela vem para resolver as demandas do consumidor. Isso é verdade?
Isso já foi verdade. É um mito que persiste hoje, na verdade, que a indústria ela vem para atender a demanda do consumidor. Então, aquilo que surge, surge para resolver um problema que eu tinha e ou eu não sabia que tinha, ou eu não imaginava que ele seria resolvido. Hoje é completamente diferente. Hoje a indústria tem uma força tão grande ou até maior do que o consumidor. Se você pega, não é uma demanda do consumidor que a sua televisão foi ficando cada vez mais fina. É porque a indústria podia entregar uma televisão cada vez mais fina que ela foi te entregando. A hora que sua televisão deixou de ser aquele tubão para ser uma coisa plana, mesmo que plana significasse 10 centímetros de profundidade, todo mundo já estava bem feliz. E aí, de repente, não, agora precisa ter 3, agora precisa ter 2, agora precisa ter, sei lá, meio centímetro de profundidade. Isso não é uma demanda do consumidor, isso é uma proposta da indústria.
A inovação é fortemente derivada da indústria e isso é bem diferente do que se prega.
É, mas se você pensar, faz sentido, né? Quando a gente pensa que, por exemplo, a inovação não surge mais numa garagem, não é mais um indivíduo que sozinho inventou um negócio e resolveu, mas para eu ter um produto novo, então, sei lá, eu quero ter um carro novo, ou um televisor novo, ou um computador novo, eu preciso de toda uma cadeia que vai envolver retirada de matéria-prima, fábrica para produzir isso, navio para transportar componente, fábrica para montar, ponto de venda para entregar. É uma coisa tão complexa que é muito mais fácil que a proposta surja do lado de quem faz essas coisas do que do indivíduo que consome. Sei lá, é muito fácil eu falar para você que eu quero um telefone que dobre, né? Ou seja, a tela dele dobra, e quando a tela dele desdobra, ele projete uma imagem em holografia que nem Star Wars. Só que eu não sei, tecnicamente, se é possível, mas se fosse possível, como que isso envolve uma mudança de todas as cadeias de negócio no mundo? Então, a demanda do consumidor, hoje em dia, ela é cada vez menos importante, porque o produto é cada vez mais global. E ele envolve cada vez mais um número de participantes que altera muito o desenho final.
Legal, então me dê aí mais um exemplo concreto aí.
Bom, acho que o primeiro exemplo concreto a gente tem no automóvel, né? Quer dizer, quando as pessoas receberam o automóvel, tudo que elas queriam, o automóvel era muito diferente de qualquer coisa, né? Elas queriam um cavalo mais rápido e surge o automóvel. Mas se você pegar algumas ideias que ninguém pediu, é um carro autônomo. Você fala assim, olha, qual o problema com o seu carro? Ah, talvez meu carro seja poluente, talvez meu carro seja desconfortável, mas todo mundo associava o carro à ideia de dirigir. Então, o carro que você não dirige não foi uma demanda geral. Smartphone super potente. Desde que surgiu o telefone celular, beleza, eu tinha um telefone celular, mas também tinha câmera fotográfica, também tinha um videogame portátil, como o PlayStation, um Portable, né, o PSP. Eu não precisava ter tudo isso numa máquina. E aí, de repente, a máquina ofereceu, beleza, eu peguei. Né? Se você pensar, aparelhos de som sempre foram separados, e aquela ideia do aparelho de som 3 em 1 era uma ideia da indústria que não pegou direito. E já o telefone celular não é um 3 em 1, é um 200 em 1, e as pessoas acham isso muito bacana. Armazenamento na nuvem, né? A hora que disco rígido é cada vez mais barato, ninguém pediu armazenamento na nuvem, mas foi uma descoberta que serviços como o Google perceberam que o armazenamento é barato, o dado do usuário é caríssimo, então vamos dar de presente o armazenamento e em troca disso a gente pega os dados dele que valem uma nota preta. Então, muitas das coisas, cidade inteligente também não foi uma coisa que a gente pediu. A gente pediu cidades seguras, a gente pediu hospitais funcionando mais rápido, a gente pediu diminuição da desigualdade e essas coisas não vieram. Vem aí uma proposta de você colocar carros autodirigíveis numa cidade em que as lâmpadas acendem sozinhas. Beleza, mas isso não foi uma demanda minha. Então, na verdade, é muito importante entender quem que está propondo e até que ponto realmente você precisa ou você pediu essa mudança.
Pois é, mas então até que ponto essa novidade não é o que as pessoas realmente querem?
Olha, se você for perguntar o que as pessoas querem, né, os temas parecem tão antigos, parece que a gente não saiu dos anos 70, né? A gente vê até hoje gente falando que é igualdade de direitos, é um absurdo você pensar que no século XXI mulher ganha menos do que homem, é absurdo pensar que você está no século XXI, as pessoas pedindo mais educação, pedindo saúde para todos, etc. Então, o ponto importante é, surgiu uma coisa nova. A primeira pergunta que você deve fazer, antes mesmo de usar ou não, você pode até, todo mundo acaba usando a novidade, mas a questão é, essa novidade realmente resolve o meu problema? Ou essa novidade é só mais uma coisa que veio se acumular à quantidade enorme de coisas que eu já tenho no meu dia a dia e à quantidade enorme de obrigações que eu tenho no meu dia a dia? É por isso que quando o indivíduo larga uma rede social, ou para de jogar um videogame, ou troca de aparelho celular, ou por acaso, sem querer, apaga 200 e-mails da caixa postal dele, o que ele sente é um alívio. Não é um desespero. Ah, o que eu vou fazer sem isso? Ele fala assim, nossa, eu tenho vida, eu nem imaginava.
Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radfarer.
Datacracia, por Luli Radfarer.